Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, agora para a gente falar do clima. Afinal de contas, tem duas notícias aí. Uma boa, que é já uma mudança aí no volume de chuvas para acontecer, principalmente no sul do país, principalmente no Paraná, o pessoal está esperando, mas essa mudança ainda demora um pouquinho para acontecer, tem pelo menos mais uma semana aí de clima seco e quente por lá. No entanto, tem também uma modificação também acontecendo, mas a longo prazo, lá no Centro-Oeste. A gente vai ver todos esses detalhes na análise de hoje do Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do IMET, que está aqui comigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Francisco, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Para resumir, Assis, a gente tem então mais uma semana antes da chegada efetiva aí das chuvas lá para o Paraná, uma semana mais seca ainda, certo?
Boa tarde, os ouvintes da Notícias Agrícolas, boa tarde, Alex, uma satisfação novamente estar com vocês aí. Realmente a gente agora tem uma notícia melhor, né? Porque até na segunda-feira estava indicando as condições meio péssimas ainda mais para o Paraná, né? Agora já apresenta uma mudança na atmosfera, em que a gente já tem uma melhor condição de chuva para o Paraná e chuvas bem significativas, devendo ocorrer já no final da outra semana, né? Mas, por enquanto, a gente ainda vai ter uma semana ainda de estiagem, uma semana de calor e baixa umidade do ar no estado do Paraná. Chegou um friozinho agora, ontem para hoje, mas domingo já sai e já volta a esquentar e aumentar as temperaturas novamente.
Muito bem. O que está acontecendo, Assis? É um bloqueio que não está deixando avançar as frentes frias, é isso?
Exatamente. A gente está passando por um sistema de bloqueio, né? Então, vamos chamar uma situação aqui, e que a gente vê que tem um sistema de bloqueio na atmosfera. Vamos mostrar logo esse mapa de precipitação de 10 dias, de 5 dias que ocorreram nos últimos 5 dias agora, durante essa semana, né?
A gente consegue ver bem que não aconteceu chuva em praticamente boa parte do país.
Vê, né, que a chuva está somente concentrada no Rio Grande do Sul, porque está havendo um bloqueio pelos ventos na alta atmosfera, fazendo uma barreira forte, impedindo passagem de sistema frontal passar da região do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Então, a chuva ficou concentrada aqui, chuvas significativas de até 80, 100 milímetros, né, no sul e parte sudeste do Rio Grande do Sul. Essas chuvas praticamente nos últimos 5 dias. E a gente tem chuvas também aqui bem significativas no leste da Bahia com Sergipe e Alagoas, né? Chuva também de 40 até 60 milímetros. E também as chuvas que vêm ocorrendo normalmente na parte norte-oeste da região norte do Brasil, né? Mas grande parte do Brasil, tudo branco, sem chuva, né? Uhum. Então, ainda persistindo a estiagem em grande parte do Brasil.
Sob influência desse bloqueio atmosférico que não deixa a frente fria avançar, né?
Exato. Eu vou mostrar aqui, eu vou chamar uma figura aqui para a gente ver como é que é mais ou menos esse bloqueio, como é que se funciona isso, né? Uhum. Vou chamar aqui, abrir uma, peraí, vamos abrir aqui uma, então, aqui é os ventos nos altos níveis, então, tá vendo essa figura?
Sim, estamos vendo sim, vocês.
Deixa eu ver se tem outra melhor aqui, peraí, umidade, vento nos altos níveis, nuvem de jato. Então, a gente vê que os ventos estão tudo de oeste para leste, passando de oeste para leste aqui. Então, não deixa passar nada que venha... Ó, esse aqui é o eixo mais forte, né? Esse amarelo e cor de vinho. Então, ele está passando exatamente por cima do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Se a gente andar pela frente mais 4 dias, 96 horas também, do mesmo jeito, ó, 120 horas...
É como se ele fosse bloqueado, né?
Ele passa para o oceano, não deixa vir nada para norte. 168 horas até seis dias também, ele também, do mesmo jeito, não deixa passar nada, ó. Ele vem novamente e empurra de oeste para leste. Então, essa situação só deve terminar lá para o final da próxima semana, quando deve empurrar um sistema frontal um pouco mais para norte, pegando Minas Gerais com São Paulo, e aí vai ter uma interação com a umidade ali descendo da Amazônia, para dar uma melhor condição de chuva para o centro do Brasil, pegando Paraná, São Paulo e o centro do Brasil e Minas Gerais.
Muito bem. Vamos ver, então, nos próximos dias o que vai acontecer, Assis?
Vamos ver nos próximos dias. Aqui é a última imagem satélite, agora à tarde, né? Uhum. Então, toda a área escura do Brasil praticamente sem nuvens, né? Tem um pouquinho de nuvens, banda de nuvens baixa aqui no litoral do Paraná com São Paulo, mas são nebulosidades que praticamente não causa chuva. Causa chuva é apenas uma chuvinha fraca litoral aqui do estado de São Paulo, né? Uhum. Aqui é mais caindo as temperaturas na parte leste da região sul e leste de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, devendo cair também um pouco as temperaturas lá no sudeste de Minas, onde estava com temperatura muito elevada também.
Essas nuvens ali no Paraná não são chuva, não, né?
Não, aqui não é chuva, não. Aqui na parte norte é que é mais nuvens de chuva, né? Tá. Convecção diurna, essas em amarelo e vermelho, né? É onde tem mais a condição de chuva. Se a gente ver agora a precipitação, então essa precipitação aqui é para os próximos sete dias, né? Esse final de semana, indo mais ou menos até o dia 19, né? Então, no decorrer da próxima semana, praticamente no meio da próxima semana. A gente vê que a chuva novamente concentra no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Chega alguma coisa fraca no sul e leste do Paraná, né? Mais chuva, mas ainda fraca, né? A gente ainda vê que a concentração também está na parte norte da região norte, né? Chuva mais significativa, mais forte, né? Chuva de 40, 60 até 100 milímetros aqui na parte oeste e norte da região norte, também pegando Roraima.
E continua grande parte do
Brasil persiste branco, sem chuva, né? Quase sem condições de chuva. Algumas chuvas chegando também, mas são chuvas ocasionais e também passageiras, né? Que ocorrem em área isolada da parte norte e noroeste e, às vezes, na parte oeste aqui do Mato Grosso. Mas são chuvas de áreas isoladas, ocasionais, de curta duração e fracas também.
Agora, você me falou que essa tendência, ela muda. A partir
essa
de quando, assim...
Agora, vamos ver pela frente. Vamos ver agora aqui os próximos 10 dias e próximos 20 dias. A gente vê que ainda persiste branco aqui, né? Igual aquele outro mapa, até mais ou menos pelo dia 20, ó. Uhum. Não tem chuva. Mas quando a gente vai para frente agora, do dia 20, mais ou menos ao dia 27, 28... O panorama já muda. A gente já tem aqui chuvas.
É verdade, hein?
Pegando
inclusive
grande parte do Brasil, isso, do Brasil, né?
Com o aumento chuvas... de umidade ali para o centro, para a região central, né?
É, exatamente. Né? Apesar de são chuvas ainda não muito volumosas, né? Mas pelo menos chuva de 10 a 20 milímetros ocorrendo na parte do Mato Grosso, a parte do grande parte do Goiás, norte do Mato Grosso, chegando no sul do Tocantins.
Agora,
a parte norte de Minas Gerais.
O Assis, já dá para dizer que é o início de uma mudança ou é a chegada da temporada das chuvas ou ainda não pode ter alguma irregularidade aí na distribuição ainda?
É, aí a gente, vamos ver uma análise aqui no Paraná, né? No Paraná, como aqui é mais ou menos começando pelo dia 21, 22 no Paraná, as chuvas... A gente vê que tem uma chuva mais concentrada, né?
Sim.
Algo de 40, 60 milímetros desde a parte norte e chegando a 80, 90, 100 milímetros até na parte sul do Paraná. Então, aqui significa dizer que a gente vai ter aí pelo menos uns 5 dias de chuva no estado do Paraná. E também uma boa concentração de chuva na parte sul, sudeste de Minas, na região do Café, onde estava muito seco e quente. A gente vai ter chuvas na região do Café, começando lá pelo dia 23, 24, chuvas bem significativas também na região do Café, né? Essas chuvas, elas estão vindo aí de ter alguns dias de chuva pela frente, né? Mas ainda não é o início da chuva propriamente dito, né? Porque ela deve dar uma paradazinha, depois aí voltar a chover ainda para o mês de outubro, né? Mas a gente tem uma indicação que outubro deve ser ainda irregular de chuva, né? Ou seja, chuvas que vêm, para, depois volta de novo, ainda não está ainda fixando. Então, não, aliás, não deve confiar nessas chuvas, que ela deve ainda ser o início da precipitação.
Mas isso...
são as primeiras chuvas que devem ocorrer dentro do período, já do final do período da estiagem.
Mas isso, você está falando especificamente do Paraná ou você já está extrapolando aí para a região central?
Estou extrapolando mais para a região central, né? Tá. O Paraná já apresenta melhor uma condição de chuva, né?
Legal.
Apesar que outubro ainda indica de ser, vamos dizer assim, irregular de chuva no estado, né? Mas esse sinal aí já indica uma melhor condição do que a gente estava vendo antes, né? Já apresentou uma melhoria com relação ao que a gente estava vendo antes. Mas ainda indica de ser um outubro ainda com chuvas irregulares no estado do Paraná.
Então, vamos pontuar direitinho aí. As primeiras chuvas já começam a aparecer nos mapas para a região central do país a partir do dia 21, mas ainda é cedo para afirmar que são as tais chuvas plantadeiras, certo?
Exato. Tem que dar uma esperada melhor ainda para a volta da segunda chuva, né? Para ver o comportamento, como deve se comportar a volta das segundas chuvas pela frente.
No caso do Paraná, de Santa Catarina, e até ali parte de São Paulo e de Minas, a condição é diferente. Tem mais chuva sendo verificada e mais bem distribuída, Assis.
Exato. Nessas regiões aí já é melhor, né? Já apresentou uma condição melhor, né? Também pegando até o sul do Mato Grosso do Sul, né?
Uhum.
Na divisa com o Paraná.
Verdade.
Então já apresentou uma melhor condição, em que já favorece aí uma melhor condição do clima sobre essas regiões, devendo ainda persistir uma certa irregularidade, mas essa irregularidade não tanto como a gente estava prevendo antes, né?
Uhum.
Já ameniza mais um pouco.
E essa, como é que vai ser o comportamento dessa chuva? Ela vai durar muito tempo? Vai ser aquela chuvinha mansa aos poucos, no final das contas registrando bons volumes? Ou não, ela cai em forma de pancada só? Como
não,
é que
essas primeiras chuvas aí, ela vem umas pancadas de chuva forte.
Está
muito quente a região, vai estar muito quente a região depois, né? Então vai causar um forte contraste de temperatura, vai causar convecção, formação de nuvens convectivas de forte desenvolvimento vertical, sempre associado com pancadas de chuvas e trovoadas.
Então,
pelo menos os dois, três primeiros dias.
Uhum. Tem quase uma semana de chuva, então?
Pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai ter pelo menos uns cinco dias de chuva.
Cinco dias
entre
de chuva.
Entre Minas, o sul de Minas, Paraná, São Paulo e Paraná e São Paulo.
E com bons volumes.
Bons volumes.
Pelo que a gente tem registrado aqui, variando aqui de 50 até quantos milímetros?
Variando mais ou menos de 40 até 100 milímetros.
De 40 até 100 milímetros. Muito bem. Para o pessoal do café, o Assis lembrou que essas chuvas chegam a partir do dia 23, 24 de setembro. Dependendo da quantidade de chuva, pode ser o início, pode ser o start aí para a florada, que é importantíssima aí para a produção, que vai indicar o tamanho da carga da produção do ano seguinte. Mas precisa ter boas chuvas. Então,
essa daí realmente ela vai dar essa condição, porque vai ter boa chuva lá e deve dar pelo menos 4 dias de chuva lá também, viu, ou mais.
Ah, é? Muito bem.
E vai ter chuvas na faixa aí de 50, 70 a 100 milímetros lá também, viu?
Ah, é? Bastante chuva, né?
Exato, bastante chuva, né? Então, eu acho que vai dar um impulso grande aí para o café, essas chuvas aí, viu?
Agora, a grande dúvida é a seguinte, Assis. Essas chuvas, elas vão ter continuidade? Parece que o bloqueio atmosférico foi rompido, vai ser rompido, né? A partir daí, a tendência de chegada de frentes frias, ela se confirma?
Já rompeu o bloqueio, aí já fica mais fácil. Então, as frentes frias próximas que vierem, elas passam tranquilo. O problema vai ser se elas vêm com condições realmente de ter mais interação com a umidade da Amazônia para condição de chuva ou mais de chuvas ocasionais, sabe? Isso aí a gente só pode ver no decorrer de cada semana.
Precisa esperar mais um pouco para ver como é que vai ser isso.
Exato.
O ideal é que a umidade da Amazônia desça e encontre com essa frente fria que vai subindo, é isso?
É, exatamente, porque se vier só a frente fria e não tiver uma convergência dos ventos transportando umidade de lá no sentido de noroeste para sudeste, para cima da região centro-oeste e sudeste do Brasil, então aí as chuvas são fracas, só causa um, dois dias de chuva e aí ela desaparece de novo, porque não está havendo uma convergência da umidade, um casamento entre os dois sistemas.
Mas hoje, no dia de hoje, a gente não consegue afirmar se isso vai acontecer ou não. É preciso esperar mais um pouquinho, certo?
É, hoje, no dia de hoje, não dá para afirmar, não. Por isso que a gente está vendo aqui, ó, essa condição de chuva, muita chuva entre o Paraná, São Paulo e Sudeste, Sul de Minas, e menos chuva no centro do Brasil. Significa dizer que para o centro do Brasil não está havendo um deslocamento, o transporte de umidade para convergir, para trazer muita umidade para o centro do Brasil, né? Por isso que as chuvas estão mais fracas no centro do Brasil. Possa ser que, em decorrer dos dias pela frente, essa situação aumente a condição da precipitação.
É por isso que a gente tem que ficar atento, né? As mudanças podem ser diárias, né, Assis?
É, as mudanças, como a atmosfera está muito seca, a resposta dos modelos de previsão de tempo, elas vão acontecendo aos poucos, né? Quando vem chuva de norte, como tipo essa que está acontecendo agora com a chegada dessa frente no sudeste, então está havendo um peso maior da situação de norte. A previsão de mais dias pela frente, os modelos não conseguem detectar porque a chuva de norte ela só aparece mais em cima da hora, como, vamos dizer assim, com um, dois, três dias de antecedência.
Muito bem. É por isso que a gente está convocando você para continuar aqui com a gente, trazendo essas informações e atualizando os mapas para a gente, principalmente nesse início de plantio da safra. É muito importante o produtor ter segurança para iniciar o plantio e saber realmente se essas chuvas elas vão ter continuidade, né? Assim, não adianta nada ter uma boa chuva e, de repente, ficar sem chuva durante 15, 20 dias. Daí o produtor acaba tendo prejuízo com isso. Portanto, a continuidade das chuvas é muito importante e a gente acompanha isso aqui no Notícias Agrícolas para te ajudar a definir o melhor dia, a melhor data de plantio. Certo, Assis? É,
certo. Outra coisa também, talvez seja uma notícia importante aí para os produtores de soja, né, Alex? Eu estava dando essa semana, olhando nos Estados Unidos a condição essa semana, né? Apesar que lá na região dos plantios de soja lá de Ohio, Missouri e Indiana, alguns, os cinco países mais produtores lá, ele estava com a condição de estiagem, né? Mas para essa semana e os próximos 10 dias, praticamente os últimos 3 dias que passaram agora e os próximos 10 dias, estava dando condição de muita chuva nessas regiões lá dos Estados Unidos.
É, né?
É, e que me parece vai estar na época agora da colheita lá, né?
É, eles já... Alguma coisa já começa a ser colhida, mas mais ali para o sul do cinturão. É, eles atrasaram um pouco o ciclo esse ano, né?
É, devido à condição de muita chuva no início do plantio lá.
Isso, exatamente. Ah, eu não sei até que ponto as chuvas são bem-vindas nesse momento ou se elas podem prejudicar de alguma forma a lavoura. Mas, se eu não me engano, tem alguma área ainda em enchimento de grãos e se as chuvas acontecerem, para essas áreas específicas aí, o enchimento de grão se favorece aí com essas chuvas. No entanto, você lembrou bem, se elas, elas persistirem...
A colheita pode prejudicar um pouco,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Que vai ser no decorrer dessa semana, esse final de semana, no decorrer dessa semana, de ter bastante chuva lá nessas regiões. É,
se essas chuvas persistirem, pode se tornar um problema, sim. Aliás, uma safra muito problemática lá para o produtor americano esse ano, viu, Assis?
Ah, exatamente.
É. Muito bem, meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Um abraço para você. Semana que vem a gente volta atualizando os mapas aí, ok?
É, exato.
Um abraço, Assis. Até a próxima.
Um abraço.
Tá aí, então, Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, conversando aqui com a gente. Só lembrando que mais detalhes, outros mapas, enfim, você que quer conhecer um pouquinho mais da situação mais regionalizada, mais aí do seu município, lá no site do IMET tem também essa possibilidade. Dá uma navegada lá, dá uma entendida no que pode acontecer, é o www.imet.gov.br. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.